Hoje, eu sei que nós estamos naquela época de férias, então há muita gente que está fora, mas nós, quando nós pensamos na palavra, nós estamos numa série de ensino sobre fé, nunca devemos baixar a nossa fé, mesmo durante as férias. Às vezes nós, as pessoas vão de férias de tudo, e volta pior de sempre. E nós temos que manter a nossa fé. A nossa fé é o nosso escudo. Aquilo apaga os dardos inflamados do inimigo. Nós temos falado sobre, não é, como fé opera. Nós falamos sobre como, não é, libertar a nossa fé. Nós temos focado vários aspectos da fé. A fé de Deus. A fé que vença. Hoje eu quero dar, porque nós temos dito também, não, fé não é para algo, não é? Às vezes pessoas fazem tudo para ter fé para um novo carro, um fé para novo emprego, um fé para alguma coisa, mas fé não funciona assim. Fé não é como uma máquina que quando precisamos de alguma coisa, nós colocamos aquela moeda da fé para receber. Não, não é algo que nós podemos ligar e desligar. Fé é um estilo de vida. Okay? Hoje eu vou falar sobre fé como um fruto da nossa própria vida. Eu estou a titular essa mensagem, Fé opera por amor. Essa vem mesmo da Bíblia. Em Gálatas 5, versículo 6, diz que a fé opera por amor, que significa que se não tiver amor, não consegue ter fé. E o amor não é algo que nós ligamos e desligamos, porque é um estilo de vida. Se for uma coisa que nós dizemos um paixão de momento, essa não é amor. É luxúria, talvez. Alguma coisa mais, não é? Um amor mais pervertido. O amor é algo que nós cultivamos e que não é facilmente perdido. Não podemos cair, não é, em amor e depois um dia sair logo. Não. Pois se as nossas emoções são tão instáveis, então não confunda instabilidade emocional com amor. O amor não é, tem sentimentos, mas não é um sentimento. Não é uma emoção, mesmo que nós sentimos coisas emocionais, mas não é uma emoção. É um fruto. Em Gálatas 5, 22, quando fala do fruto do Espírito, diz que o fruto singular é o amor. E depois começa a descrever outras maneiras que o amor se manifesta. Vamos abrir em Gálatas, capítulo 5, e eu vou mostrar como isso funciona. Porque se nós... Esse é um segredo de ter fé. Às vezes as pessoas pensam que a fé é aquele músculo nós temos que desenvolver, né, e trabalhar bastante para ter fé, como que é crença, acreditar. E as pessoas dizem, mas eu acredito, e nada acontece. Então não vamos confundir crença ou acreditar com fé. Eu espero que a igreja, tu consegues me ouvir, porque fé opera por amor. Então, em vez de concentrar em ter mais fé, vamos concentrar em ter mais amor. Porque se nós temos mais amor, nós vamos ter aquele motor, nós temos aquela capacidade de ter fé. Porque fé opera por amor. Não faz sentido? Muitas vezes nós colocamos, né, em frente dos bois. Né, nós tentamos a ter, né, fé sem cultivar uma vida do amor, né, em nós, sem conhecer, né, o que é verdadeiramente o amor. Por isso eu estava a meditar sobre isso essa semana. E eu acho que nós temos algumas coisas, alguns segredos aqui nestas passagens. Gálatas 5, 6, fé opera por amor. Versículo 22, começa, né, aquela lista dos, do fruto do Espírito. Diz que, mas, em versículo 22, mas o fruto do Espírito é o amor. Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Okay? Não há lei, não há impedimento, não há restrições, não há impedimentos. Okay? Agora vamos ver como é essa. Se o fruto do Espírito é amor, então gozo é o amor alegrando. Okay? Paz é o amor descansando. Longanimidade é o amor aguentando. Okay? Benignidade é o amor servindo os outros. Bondade é o amor buscando o melhor para os outros. Fé ou fidelidade é o amor cumprindo as suas promessas. Mansidão é o amor ministrando as mágoas, feridos dos outros. Temperança é o amor em controle. Okay? Porque temperança também podemos ver isso como autocontrolo, autodisciplina. Moderação, a capacidade de dizer não a nós. Né? Então, é o amor em controle. Somos controlados por amor. Por isso, nós temos capacidade de limitar a nós mesmos em coisas que provavelmente queremos fazer por causa do amor. Okay? Por isso, o amor é o fruto do Espírito e se manifesta em formas diferentes na nossa própria vida. Agora, ninguém... E porque essa amor, a palavra amor, no, referindo aqui, é o amor divino, é o amor de Deus. O amor, no grego, é agape, que não é aquele amor fraternal ou amor, não é, físico, mas o amor que Deus tem. A Bíblia diz, em 1 João 4,8, que Deus é amor, Deus é agape, Deus é o amor que consegue negar a si mesmo, que, para o bem dos outros, que consegue sacrificar os outros, consegue perdoar os outros, mesmo quando eles não merecem, consegue ultrapassar as situações difíceis entre as pessoas. O amor de Deus, né, é aquilo que... Né, que aquela palavra agape é aquilo que nós encontramos aqui. É o fruto do Espírito. Por isso, né? O amor, o Espírito Santo é amor. Jesus é amor. Né? Deus Pai é amor. E quando Ele se manifesta, quando nós conhecemos bem Deus, nós vamos ter o fruto, né, da Sua presença na nossa vida. Árvore de fruto é diferente do que a árvore de Natal. A árvore de Natal tem coisas bonitas e brilha e luzes e tudo, e prendas, e nós podemos, e essa é, podemos comparar a árvore de Natal com os dons espirituais. Não temos que trabalhar para ter os dons, é só receber. É como a árvore de Natal, é só ir lá e pegar naquela prenda, pegar naquela doce que está ali pendurada, aquelas coisas. Podemos tirar somente. Dons espirituais são essas, são dádivas, são prendas que o Espírito Santo concede à igreja. Mas fruto é cultivado. Fruto, temos que trabalhar para ter fruto. Eu tenho várias árvores de fruto. Meu desejo é que no primeiro ano produza, mas não tem produzido. Até que a Bíblia fala, não é, que para ter o melhor colheita, nós devemos durante 4 anos, não é, tirar as flores, logo que brota as flores, temos que tirar para que toda a concentração do seu crescimento entre-se nas raízes. E quando toda a vida começa a ser fortificada nas raízes, depois de algum tempo vai produzir muito fruto. Mas se nós temos pressa demais e queremos, não é, não é, cultivar fruto rapidamente, talvez temos no primeiro ano, não é, um fruto, uma maçã. E ficamos tão contentes, uma maçã, yeah, não é? Mas se nós cultivamos melhor, trabalhamos melhor com aquela árvore, não é, fortificando as raízes, no futuro podemos ter muito mais. Então não, o fruto não é produzido de uma forma tão rápida. Requer trabalho, requer desenvolvimento. Por isso, quando Deus fala sobre cultivar o amor, Ele fala num processo que tem que ser desenvolvido. Se fé opera por amor, nós temos que saber como chegar o amor de Deus e não ficar no outro nível de um amor, seja fraternal ou só dos sentimentos. Mas nós temos que buscar o que é melhor. 1 Coríntios 13, versículo 13, diz que essas três que permanecem, né, e diz que o mais importante entre fé, esperança e o amor, o mais importante, o maior de tudo é o amor. Porquê? Porque Deus é amor. E nós, o nosso objetivo é ser como Ele, e desenvolver a nossa pessoa, não é, para ser como Deus é. Então vamos para 2 Pedro e vamos ver um desenvolvimento deste amor de Deus na nossa vida. Como cultivar esse amor que opera a nossa fé, que faz a nossa fé funcionar e produzir muito fruto. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 7, 5 a 7. Diz: e vós também, pondo nisso mesmo toda diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência a temperança a paciência piedade o amor fraternal. E ao amor fraternal, agape, o amor divino. Porque se em vós houver aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estereis no conhecimento, nem estereis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós temos que desenvolver. Agora há uma ordem, são passos. Não salto logo para o amor de Deus e diz: ah, eu só quero o amor de Deus, esqueço o resto. Não, há passos. Nunca vai chegar a conhecer o amor de Deus e desenvolver esse tipo de amor se não primeiro desenvolve essas outras áreas. A primeira é virtude. Virtude é excelência, principalmente excelência moral. Mas olhando para a raiz dessa palavra, fala de excelência em tudo que nós fazemos. Deus, eu tenho dito isso a muitas pessoas que sentem que os cristãos andam só com o nariz no ar. Pensam que eles são melhores do que os outros. Eu digo sempre que Jesus não faz-nos melhor do que os outros. Deus faz-nos melhor do que éramos. Quando nós encontramos Jesus, a primeira coisa que Deus faz, Ele desenvolve ao máximo tudo que nós temos. Se nós éramos professores, Ele faz-nos os melhores dos professores. Se éramos médicos, então não somos os melhores dos médicos. Se éramos carpinteiros, então somos os melhores. Porque Deus, quando nós cultivamos essa virtude, é Deus trabalhando através de nós para ser excelente. E claro que não somos excelentes no nosso comportamento, na nossa maneira de falar, não somos brutos, não somos incultos, nós levantamos a nossa capacidade de ser culto. Até que os próprios pescadores, que tinham uma fama de ser inculto, quando eles passaram tempo com Jesus, as pessoas mais cultas na sociedade observaram o seu comportamento, dizendo: mas como é possível essas pessoas que vêm da Galileia, que são pescadores, ter esse comportamento e essa linguagem? E eles reduziram que porque eles estiveram com Jesus. Jesus fez uma transformação no seu próprio comportamento. Não era mais vendedores de peixe na praça, falando alto e gritando. Eram pessoas cultas, que sabia como comportar, que sabia como lidar com situações de estresse e tudo. Deus fez aqueles pescadores os melhores das pessoas. Essa é virtude, excelência. Agora, se vocês não querem excelência e querem tudo baldar, querem não cuidar daquilo que têm, como é possível conhecer Deus na sua plenitude? Ter o fruto do Espírito, trabalhando. Deixe Deus fazer-te o melhor. Não faz o mínimo. Não seja o aluno na escola que faz o mínimo. Faz o melhor, ser o melhor. Tenha capacidade, porque Deus está em ti. Tenha a mente de Cristo. Tu consegues fazer o melhor, não o mínimo. Devem ser os mais diligentes, mais pontuais, mais bem vestidos. Devem ser as pessoas que têm uma certa consciência da sua importância de representar bem Deus em tudo que nós fazemos. Essa é a virtude. E nós somos capazes, com a presença de Deus em nós, nós somos capazes de ir além daquilo que nós fizemos no passado. Amém? Eu às vezes gosto de ouvir amém. Não há ais. Mas se ai é a única coisa que consegue dizer, Se eu pisar mesmo acima dos teus pés, então pronto, diz amém. Mas responda. Ok, segundo, é temperança. Temperança, como nós já vimos em Gálatas, é aquele autocontrole, autodisciplina. Disciplina é aquela base da palavra discípulo. Se faz aquilo que faz porque alguém está presente, não é autodisciplinado. Tem o temor de um homem. Há pessoas que são cristãos aqui, nessa sala, lá fora não. Porque aqui tem o temor dos outros irmãos, do pastor que está a olhar. Aqui comporta bem. Mas autodisciplina e quando és um discípulo no vosso tempo livre, quando vocês é um discípulo de Jesus, quando mais ninguém está presente, é discípulo de Jesus quando está só. Eu disse sempre que a nossa caráter é visto pelo aquilo que nós fazemos quando mais ninguém está a ver. Essa é a nossa caráter, essa é quem que nós somos. Temperança é a nossa capacidade de ser disciplinada, ter uma vida em que todos os dias estamos a ler a Bíblia, todos os dias estamos a orar. Não é porque alguém está a observar ou ver, não é por essas regras que a pessoa chegar o amor, é porque nós queremos chegar a conhecer Deus. Por isso nós disciplinamos a nós mesmo. Nós dizemos não à nossa própria carne. Nós desenvolvemos a nossa vida com Cristo. Porque queremos ser como Ele. Essa é temperança. Paciência é o, é o quarto. Oh, desculpa lá, nós ultrapassamos ciência, desculpa lá. Virtude e depois ciência. Ciência é conhecimento. Nós, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos saber coisas, mas não é teorias. Há muitas pessoas, há muitos livros escritos, há muitas pessoas que dizem tudo, não é? Que parece que sabem tudo. Mas que é interessante acerca do ensino de Jesus. Jesus falou sempre em termos muito práticos. Ele usou ilustrações como pescar, como cultivar a terra, como construir uma casa, como cuidar o gado. Ele falou em termos em que todos podiam entender coisas práticas, não é? Porque se a nossa conhecimento não é algo que está posto em prática na nossa vida, é aquilo que enche a nossa cabeça, mas não produz em fruto. É importante que nós conhecemos bem a palavra, mas sem pôr isso em prática, vai criar somente uma pessoa orgulhosa, hipócrita. Por isso, lê, estuda, mas põe em prática. Essa é a ciência. E depois temperança, e agora vamos para a paciência. Todos gostam de paciência. Até que eles têm lido aquela palavra, versículo, que a tribulação produz a paciência. Depois ninguém quer a paciência, porque não querem passar pela tribulação. Mas a paciência é passar a prova, não é? A nossa capacidade de passar pelas dificuldades, passar pelas pressões, passar pela rejeição, passar pelas coisas em que nós precisamos somente passar. Paciência é saber, não é? Que Deus está em controle, seja qual for a situação. Que nós podemos descansar nele, não ficar ansiosa, não ficar assim cheia de medo se as coisas não estão tão bem organizadas como nós queremos, e ter aquela capacidade de somente aguentar. Essa é paciência. Capacidade de vencer quando estamos a ser provados. Não entrar em pânico, não dizer asneiras, não andar assim à toa, mas ter aquele mesmo rumo, mesma concentração, mesma direção. Isso é paciência. Pois nós temos piedade. Piedade é a vida em que Deus está no centro. É a presença de Deus. Agora, essa, a presença de Deus, agora nós vamos começar a ver nesse fruto, deixa, vamos dizer, maçã, tudo o resto era aquela parte de crescimento e as folhas e tudo que era necessário para ter o fruto. Agora, com piedade, nós começamos a ver as flores, não é? Nós começamos a ver sinais que vai haver fruto, porque é a presença de Deus na nossa vida. É aquele cheiro daquela aquela flor. Aquilo que as outras pessoas notem que somos diferente do que os outros. Nós temos que marcar a diferença, não por a nossa conversa, porque muitas pessoas têm uma conversa, mas não cheira bem. Muitos dizem que são isso e outro, mas não têm a presença de Deus. Nós, piedade é ter a presença de Deus sem abrir a nossa boca. Não é? É como, não é? Alguém que vem à igreja e louva a Deus e diz, eu sou cristão, eu amo a Deus. Não. Agora, fala com a sua esposa. Fala com o seu marido. Qual é a opinião dele? Qual é a opinião dela acerca da sua fé?
porque esse é o cheiro, não é? É o cheiro que penetra em qualquer ambiente. Fala com seus colegas. Há diferença? Piedade é a presença de Deus que sai da nossa vida, que as pessoas conseguem dizer: tu és mesmo diferente. O que aconteceu contigo? Tu és mesmo diferente. Tu não achas como os outros, tu não falas como os outros, tu és diferente. O que é que passa? Vocês têm ouvido essas conversas dos outros? Se queres chegar ao amor divino, tens que passar por esses passos, produzindo fruto. Tem que haver um cheiro, tem que haver flor, tem que haver algo visível. Não somente aqui, aqui é uma estufa. Aqui, claro que é fácil. Estou falando de fora. Algumas pessoas, algumas plantas não aguentam a vida fora. Só conseguem mostrar alguma coisa de dentro da estufa. Mas Deus quer que nós brilhemos ao mundo, que a nossa fé é visto, é visível aos outros. Amém? Depois nós temos amor fraternal. Essa é a forma que nós relacionamos com os nossos irmãos. Sabe que às vezes nós somos muito simpáticos para com as pessoas no mundo, mas entre os irmãos, eu não sei o que passa. Às vezes deixamos tudo sair. Mas se nós queremos chegar ao amor divino, nós temos que também ter o amor fraternal. Não é? Antes. Okay? Se és mesmo amável. Eu tenho visto isso. Duas pessoas brigando. Irmãos, na fé. Brigando mesmo, falando. Entra uma pessoa nova, muda logo a cara, muda logo, não é? Não estão a cultivar o amor fraternal, está a cultivar somente uma imagem. E é oco, chamada hipocrisia. Nós somos conhecidos por o nosso amor. A nossa fé do mundo, da perspectiva do mundo, é visto, não é? Pelo amor que nós temos uns pelos outros. Nunca vamos ter aquela fé que vence, que transborda, que é milagrosa, se nós não cultivamos o amor fraternal. É claro que temos que aguentar, porque ninguém escolhe a sua família. Claro que temos que aguentar situações diversas que acontecem. Claro que nós temos que lidar com problemas. Mas o amor também cobra a multidão dos pecados. Deixa o amor reinar. É mais importante do que ter razão, ser justo ou... É muito mais importante que o amor de Deus é visto, é confirmado, é encorajado, é cultivado. E só nisso que nós podemos nos qualificar, porque é aquele amor fraternal, é aquele fruto imaduro. É aquele que parece que... Eu tenho vários, eu tenho uma pereira assim que... Tem peras assim, pequenos. Tenho uma pereira também... Maçãs assim pequenos. Não é tempo para pegar. Não é tempo para colher. Mas é um sinal. É um bom sinal quando Deus começa a fazer algo entre nós. É um bom sinal quando há um amor verdadeiro entre os irmãos. É um bom sinal, mas não é tudo. Não é o fim. O fim é quando nós temos fruto maduro, que é o amor agapé. Esse amor de Deus é amor que diz, como Jesus na cruz, perdoa-os porque eles não sabem o que estão a fazer. Que conseguem perdoar quando tu estás certo e outro está mal, está errado. consegue esquecer as coisas, consegue, não é? Amar mesmo, mesmo se os teus sentimentos foram magoados. O amor de Deus, que ultrapassa todo o conhecimento, todo o entendimento, é o fruto maduro, porque Deus é amor agapé. Agora nós temos outra forma, não é só de cultivar, mas a Bíblia também fala em Colossenses. Vamos para Colossenses, capítulo 3. Colossenses 3, começando em versículo 9, diz o seguinte: não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos vestiste de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de anos de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outra, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, sobre tudo, acima de tudo que já foi dito, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então nós temos que nos vestir do homem novo, que tem essas características. É aquele homem que Deus sempre tinha na sua mente quando Ele criou a humanidade. Um homem manso, um homem humilde, um homem que tem essa carinho, aquela capacidade de amar aos outros. Deus criou-nos para isso. Agora, por causa do pecado, nós viramos tudo para dentro, tudo para eu, e nós estragamos as coisas. Deus deu-nos uma nova imagem, um novo homem, e nós agora temos que despir do velho homem, que é egoísta, autocentrada, pecaminosa. Temos que despir desse velho homem para vestir-nos, né, do novo homem, que é aquela veste do amor. Quantos de vocês têm no vosso guarda-roupa roupas que vocês não estão a usar? Está guardada para uma certa eventualidade. Eu fui ver na minha guarda-roupa. Eu pensei, eu vou limpar essa guarda-roupa. Está muito cheia, tenho que tirar coisas. Então eu comecei. Comecei a. É um cinto assim, muito largo, hein? Não tenho usado isso em anos, mesmo anos, muitos anos. Não, eu não preciso disso mais. Yeah, eu vou deitar isso fora. Pois essa também são umas. Epa, está muito, muito estragado, muito velho. Não, essa é muito velha, não vou precisar. Não, essa não dá, essa não dá. Achas? Mas, epa, tem manchas. Tem manchas. Acho que não. Ah, não, essa aqui eu gosto. Eu gosto dessa. Essa é boa, hein? Porque essa traz muita memória, sabe? Porque essa que foi dada a mim quando Sara casou. Então tem muita história
mas eu não tenho usado isso em anos. Epa, está um pouquinho fora da moda. Mas pronto. Talvez eu possa ficar livre daquilo. Ah, agora essa é bonita, não é? Mas também, esse desenho, não é? É mais riscos agora, ou coisas assim, lisos. Não está muito na moda, não. Mas sabe, talvez um dia aquilo vai voltar à moda. Eu vou ficar com essa. Eu não sei, talvez a minha filha vai ficar zangada comigo se eu der essa. Talvez eu vou ficar com essa também. Ou essa, hein? Gosta? Gosta? Eu não sei. Já tenho tido isso muitas vezes. Comprei em África, sabe? Tem muita memória para mim. Não, talvez tenha razão. Eu fico com essa. Não tenho usado muito, mas... talvez eu deva ficar com essas também, sabe? Porque quem sabe se eu vou precisar dessa roupa velha, se eu estou a fazer algumas coisas, fica sujo, eu devo manter isso. Eu fico com essa também. Eu vou perder peso. Eu vou perder peso. Talvez eu não largo isso já. Porque eu... não, eu... talvez eu preciso disso. Ah, essa. Gostas? Tem uma pequena mancha, mas com chivia, não é? Epa. Mas só deitando uma coisa fora, não vale a pena. Eu fico com essas. Sabe que muitas vezes é assim conosco. Nós temos coisas que nós sabemos que devemos deitar fora, mas por causa de qualquer ligação que nós temos com aquilo, podia ser aquele temperamento mais agressivo, às vezes guardamos para aquelas ocasiões que mesmo merecem, em que nós temos aquela... eles têm que saber que não somos fracos, que sou forte, tenho convicções. Então eu mantenho essa essa roupa velha, porque às vezes a pessoa tem que carregar, sabe? A pessoa tem que levantar a voz, sabe? A pessoa tem que ser duro, sabe? Senão, as pessoas vão pisar acima de mim. Eu não quero isso. Mantenho essa roupa. Alguns são coisas assim que são mesmo coisas que nós temos sujado com a nossa vida velha, mas parece uma ligação ainda com as coisas do passado, que não vamos guardar isso, porque quando mais ninguém está ali perto, vou pegar naquela roupa, porque enfim eu gosto daquilo, sabe? Já é muito confortável. Claro que é sujo, mas pronto, ninguém sabe, ninguém está aqui para me ver. Muita roupa suja, muita roupa que não serve mais. Já passamos, mas nós pensamos que pronto, não é? Um dia, se eu quero voltar para trás, tenho que ter alguma salvaguarda, alguma coisa no roupeiro. Tenho que ter aquilo, não é? Mas a nossa vida já cresceu muito além. Mas queremos ainda guardar as coisas infantis, as coisas que egoístas, as coisas que guardamos no nosso guarda-roupa.
se nós vamos vestir do homem novo, se nós vamos vestir e ter o amor de Deus no nosso coração, que transborda, que opera a nossa fé, vamos ao nosso guarda-roupa e vamos deitar coisas fora. Okay? Deus tem nova roupa para nós. Deus tem novos vestidos. E esses vestidos são, como diz aqui, em Colossenses, né? São de humildade, de mansidão, de temperança, de longanimidade, benignidade. Veste naquilo. E acima de tudo, mais importante de tudo, o amor de Deus. Não ponha aquela roupa que não serve. Não pense que um dia... Não, corte do passado. Olha para frente. Deus tem melhor para ti. Corte aquela corda umbilical, né? do teu passado. Das coisas pecaminosas. Não cortear com as coisas do passado. Não cortear com o pecado. Não cortear com as coisas que faz ainda uma ligação da alma, né? E que está sempre a puxar para trás. Veste de novo. Deus tem o amor que ultrapassa todas as outras coisas. A Bíblia diz que Ele derrama no nosso coração o seu amor. Ele derrama. Abre o teu coração. Não anda todo dia nos pijamas. Não anda todo dia exposto. Não anda todo dia veste do novo homem, nova mulher em Cristo. Amém? Vamos ficar em pé. No Velho Testamento, em Jeremias 48, houve um povo, os moabitas, foram condenados por Deus por uma razão. Encontramos isso em capítulo 48 de Jeremias, versículos 11 e 12. Diz que eles foram destruídos porque eles não mudaram. Eles não mudaram. Diz que eles conservou o seu cheiro, conservou o seu sabor. É como a água estagnada, que não é mudada. Aquilo, depois de pouco tempo, cheira mal. Depois de pouco tempo, muda o cor, é verde. Da água cristalina para verde. Pouco tempo tem que ser mudada. É a mesma coisa conosco. Se nós queremos aquele bom cheiro, aquele bom gosto, aquele bom sabor, nós temos que mudar de roupa. Nós temos que mudar, não é? Das coisas velhas para as coisas novas. Deixa o Senhor fazer isso. Deixa o Senhor renovar a nossa própria vida. Não fica agarrado do passado. Não olhe para trás. Deus tem algo melhor. Não é? Aleluia. Pai, eu peço agora em nome de Jesus, Senhor, que essa mensagem pode criar aquele desejo em cada um para ser como Tu, para tirar aquela traia, aquelas coisas do passado, aquela trapos assim que não presta mais, aquelas coisas que não servem, que só faz-nos lembrar as coisas velhas. Pai, ajude-nos a tirar, renunciar, largar aquilo que não presta, para que nós podemos vestir de novo, ser pessoas cheias do Teu amor, que andam como Tu, que manifesta o Teu fruto. Pai, eu peço isso agora em nome de Jesus.
Aleluia.